Nós estamos já com o Alexandre Brito na linha, nosso psicólogo aqui, que conversa com a gente toda segunda-feira. O Alexandre hoje vai falar sobre a diferença entre tristeza e depressão. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cacá.
Muito boa tarde.
Eu ia te chamar de Cacá já, Alexandre. Ô, Alexandre, esse é um assunto...
Hoje a gente fala de autofágio, então.
Hoje, esse é um assunto que as pessoas costumam confundir, né? Tristeza e depressão, muitas pessoas não sabem diferenciar, até porque não tem um conhecimento técnico para conseguir diferenciar uma coisa da outra, né? Mas explica para a gente a diferença entre a tristeza e a depressão.
Isso, para a gente diferenciar, até para que a gente não confunda tristeza com, por exemplo, doença ou adoecimento ou algo que a gente tem que anestesiar, evitar ou algo assim, a tristeza, em primeiro lugar, pessoal, é um afeto. É um afeto que faz parte da vida, dos encontros da vida, e todo mundo sente tristeza. A tristeza, ela é parte de nossa existência. Então, a tristeza, ele diz respeito a um encontro que nós temos com algo, com alguma notícia, com uma perda, com alguma situação da vida, em que vai diminuir a nossa potência. Vai diminuir a nossa potência de existir, de agir, nossa vontade diminui naquele momento. A tristeza é um afeto temporário, ele traz ali, então, uma diminuição dessa nossa potência de modo temporário e tem uma relação direta com uma causa específica. A gente sabe, geralmente, por que a gente está triste e a tristeza passa. No entanto, a depressão, quando estamos falando de depressão, muitas pessoas confundem com tristeza porque acreditam que a depressão vai se manifestar igual uma tristeza, uma pessoa um pouco mais cabisbaixa, com uma pessoa sem grandes vontades, mas não é só isso, não se reduz a uma tristeza. A depressão já diz respeito muito mais a um adoecimento, diz respeito justamente a algumas situações em que pode haver uma paralisação da vida, mas não só parecido com a tristeza. A tristeza, a depressão pode ter sinais muito próximos da tristeza, mas é para além dela, porque, por exemplo, na depressão você diminui a sua vontade, a sua capacidade laboral pode alterar, a sua capacidade em geral pode mudar, suas capacidades cognitivas, inteligência, memória, sua atenção pode mudar. E a depressão também tem outro ponto, que ela se prolonga por mais tempo. Lembrando, pessoal, não é para que a gente faça um diagnóstico, um autodiagnóstico com isso. É para que a gente fique atento a esses sinais e procurar um profissional de saúde mental para tal. E existe um sinal na depressão que a gente não encontra na tristeza, que é, por exemplo, a baixa autoestima. Ou alguns sinais de autodepreciação. A pessoa se sente culpada. Às vezes ela acredita que ela não é capaz, ela acredita que grande parte dos problemas, frustrações ou fracassos foram causados por ela. Então, a depressão, ela tem essas manifestações que nós não encontramos na tristeza.
Eu queria saber algo a respeito da depressão especificamente, porque a tristeza, ela invariavelmente, ela é estimulada, ela acontece a partir de um fato específico. A depressão, como o senhor disse, já é algo, digamos, com sintomas mais permanentes. A depressão, ela é, a sua base, ela é só psicológica ou ela tem algum componente, digamos, orgânico, algo que a pessoa tem em relação ao próprio organismo que pode detonar a depressão?
Perfeito, Cacá. Olha, a depressão, ela, de fato, ela é multifatorial. O que isso significa, pessoal? É que ela pode ser causada por várias coisas ao mesmo tempo. Existem vários elementos envolvidos na depressão. Existem, sim, fenômenos corporais, como, por exemplo, diminuição de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores. Existe alguma dificuldade corporal. Existem fatores também, Cacá, externos ao corpo, vão, se a gente puder didaticamente dividir, né, interno e externo, alguns fatores como desemprego, alguma situação familiar, alguma situação social, enfim, que também a pessoa pode estar submetida. Também existem os fatores psicológicos, como a gente falou, o sentimento de culpa, o medo, a autodepreciação, algum trauma, alguma marca simbólica que a pessoa carrega. Então, eu não posso dizer que existe só um elemento, mas todas essas coisas ao mesmo tempo acontecem, vamos dizer assim. Por isso, que o tratamento para depressão, ela pode ser tanto psicoterápico, ou seja, você fazer uma terapia, procurar um psicólogo, uma psicóloga, quanto um tratamento com um psiquiatra, que pode ter o medicamento também para contribuir no tratamento e no desenvolvimento do sujeito.
Alexandre, a nossa ouvinte Kátia, ela pergunta aqui, é possível tratar depressão sem medicamento, só com terapia?
Olha, vai depender muito de cada um, né? Pode sim você fazer um tratamento, fazer uma terapia para lidar justamente com as causas da depressão, com os sintomas da depressão, porque, pessoal, a depressão não se manifesta simplesmente como a tristeza, isso é um outro ponto. A pessoa pode ficar agressiva. Algumas pessoas acham que a pessoa em depressão não vai conseguir trabalhar, mas existem casos em que a depressão faz com que ela trabalhe incessantemente, até mesmo para tentar lidar com essa angústia. Então, na terapia, você vai lidar com essas questões, com esses sintomas, com o simbólico envolvido, com a depressão. E o profissional da psicologia que te acompanha, ele vai poder te encaminhar para um tratamento medicamentoso, para um psiquiatra, para fazer esse acompanhamento também. Lembrando que é importante também associar com outros profissionais, como a nutrição, é fundamental, atividade física também. Enfim, então é multifatorial.
Alexandre, também é importante a gente destacar no mote da nossa conversa aqui a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza nem sempre é uma característica da depressão, né? Existem pessoas que não estão aparentemente tristes, que sorriem, estão muito felizes, enfim, aparentemente, né? Mas sofrem de depressão mesmo assim, né?
Ah, com certeza. Se você pegar alguns casos de comediantes que, inclusive, cometem o suicídio ou entram em depressão e melancolia profunda, você vê que realmente a depressão se manifesta de diversas formas. Essas pessoas, por exemplo, elas acabam manifestando depressão no sentido contrário da tristeza. Não que elas estejam alegres, mas levando alegria para o outro. Mas a gente nunca sabe como a pessoa de fato está, se ela está bem, se ela não está. Por isso que é muito importante amigos e familiares poderem escutar, poderem acolher. A palavra-chave é acolhimento. Escutar sem julgar, escutar não dizendo que aquilo ali é uma fraqueza, não dizer que aquilo ali é falta de Deus, não dizer que aquilo ali é uma falta de vontade ou preguiça, mas saber lidar justamente com o adoecimento, acolhendo a pessoa e acompanhando ela, inclusive, para um acompanhamento profissional, para que ela possa se cuidar, pois nem sempre ela vai ter forças para tal, mas pode se manifestar de diversas formas. Vou dar um outro exemplo, crianças com depressão. Uma criança com depressão não vai dizer que ela está triste, que ela está mal, que ela está angustiada, que ela tem uma dificuldade. Ela pode se manifestar, por exemplo, com alguns sintomas, pedindo para brincar. Ela pode manifestar isso com insônias. Ela pode demonstrar com dificuldade no aprendizado também. É claro que esses são alguns elementos, tá, pessoal, que não é para a gente fechar aqui um diagnóstico, mas para a gente perceber sinais possíveis para que a gente procure um profissional.
Só para a gente concluir, eu queria perguntar a respeito, a gente falou muito de depressão, mas no caso da tristeza, no caso da depressão, nós temos os recursos todos, de certa forma, conhecidos. Agora, no caso da tristeza, o que a pessoa que se sente, está no estágio de tristeza, ela pode fazer para tentar sair dessa situação?
Olha, dependendo da tristeza, você pode viver sucessivas tristezas, né, que podem até abrir portas para a possibilidade de uma depressão. Claro que não é uma regra geral, um caminho permanente para tal. Mas se você sente tristeza, essa tristeza também tem que ser interpretada por você. Às vezes a tristeza é porque você vive num ambiente tóxico e você precisa tomar decisões. Às vezes a tristeza é porque você está não diretamente se relacionando com aquilo que você deseja, indo contra você mesmo. Ou às vezes a tristeza é temporária, seu time perde ou... Enfim, você tem alguma decepção, enfim. Então, a tristeza, ela entra mesmo, pode entrar na interpretação para que você compreenda por que aquilo te faz triste, o que aquilo diz de você também, por que exatamente essa experiência, porque nem sempre uma experiência entristece todo mundo. Pessoas podem viver a mesma experiência, algumas entristecerem, outras não. Então, a tristeza também pode ser uma possibilidade de você produzir um conhecimento, um saber sobre você. E lembrando que nem sempre a tristeza é acompanhada de algo ruim. A tristeza, ela também pode ser acompanhada de alegria. É possível a gente ser triste e alegre ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que você consegue um outro emprego, um outro trabalho, vai se mudar também de região, enfim. Você tem a tristeza de deixar esse estado anterior de coisas, algumas pessoas que você tinha prazer, mas você também vai ter a alegria de estar indo para um lugar novo. Então a tristeza ela pode estar nessa mescla com a alegria, mas de alguma forma é importante que a gente possa saber lidar com a tristeza de forma a criar com ela uma intimidade e não simplesmente, pessoal, negar a tristeza ou tentar anestesiar ela sem tentar entender o que está acontecendo antes.
Ok, agradecendo muito a participação do Alexandre Brito, que toda segunda-feira está aqui conversando com a gente, com esses temas que são, eu acho que muito instigantes e muito curiosos, muito interessantes. Um abraço e muito boa tarde, Alexandre.
Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.